Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington, 18 em Angola. Na apresentação da primeira meia hora deste programa está convosco João Santa Rita. É a emissão do dia 11 de junho. Começamos o dia com chuva. Neste momento, céu meio encoberto, lá fora 27 graus centígrados. Na produção está, como quase sempre, a Ethel Butler, nos cuidados técnicos, Glenn Van Collier. Vamos aos títulos das notícias a esta hora. No Iraque, islamitas capturam mais uma cidade. Tropas do Congo e do Ruanda envolvem-se em confrontos. Hora e meia de emissão, 30 minutos iniciais dedicados à Angola, várias pessoas ligadas ao movimento das Lundas, presas na Lunda Norte.
Polícias, num caminhão grande, raptaram, incluindo duas senhoras e uma criança.
Vamos falar das estradas no Uíge, algo que começa a irritar as populações, entre outras questões. Vamos, claro, também falar do Mundial de Futebol. Temos a voz de Pelé.
Eu preferia estar dentro do campo do que fora do campo. Fora do campo a gente sofre muito mais, né? Mas, se Deus quiser, vai ser uma Copa de alegria para todos nós.
Fique connosco para ouvir os pormenores de todos estes assuntos e mais. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 15.720, 13.630. Na internet estamos em www.voaportugues.com e no telemóvel m.voaportugues.com. Mas para já vamos às notícias hoje com o Paulo Oliveira.
Obrigado, João Santa Rita. Responsáveis da segurança iraquiana indicaram que os militantes islamitas que tinham ocupado ontem a cidade de Mosul ocuparam esta quarta-feira a cidade de Tikrit, situada a menos de 200 km de Bagdá. Aquelas fontes precisaram que os militantes sunitas tinham avançado de Mosul, ocupando a maior refinaria de petróleo do Iraque, para Tikrit, a terra natal do antigo ditador Saddam Hussein. Segundo as mesmas fontes, os rebeldes entraram na localidade de Beji, incendiaram a esquadra da polícia, o edifício do tribunal, e ordenaram a saída de mais de 250 homens que guardavam a refinaria. Fontes do governo turco indicaram, por seu lado, que os militantes ocuparam o consulado turco em Mosul, sequestrando 48 pessoas, incluindo o cônsul, pessoal do consulado, guardas e três crianças.
As autoridades da República Democrática do Congo disseram que houve uma troca de tiros com tropas do vizinho Ruanda. As mesmas fontes precisaram que tropas congolesas dispararam após elementos do Ruanda terem atravessado a fronteira e capturado um soldado congolês. O recontro registou-se nas proximidades de Kibumba, na província leste de Kivu Norte, durou 4 horas, não sendo conhecida a ocorrência ou não de baixas. A missão da ONU no Congo indicou que está a investigar.
Aqui nos Estados Unidos, analistas políticos afirmam que a reforma da lei de imigração está em risco depois da inesperada derrota de um destacado legislador do Partido Republicano. O líder da maioria republicana na Câmara dos Representantes, o congressista Eric Cantor, tinha dado o seu aval à legislação prometendo que os filhos dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos permanecessem no país, tornando-se eventualmente cidadãos americanos. Cantor foi, no entanto, derrotado nas primárias do estado de Virgínia por um candidato praticamente desconhecido, o professor universitário David Bratt, que argumentou que os pontos de vista do seu adversário constituíam uma autêntica amnistia para pessoas que entraram ilegalmente no país.
A Rússia advertiu a Ucrânia de que não deve recusar a proposta de Moscovo para cortar em 20% o preço do gás natural. O presidente russo Vladimir Putin afirmou hoje em Moscovo que a Ucrânia pode estar a gerar um impasse nas negociações, exigindo descontos maiores no combustível. Por seu lado, o primeiro-ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk tinha afirmado anteriormente que o desconto de 100 dólares por cada 1000 metros cúbicos de gás não se enquadrava na renegociação do contrato pretendida por Kiev.
A polícia filipina deteve um indivíduo descrito pelos Estados Unidos como sendo um responsável do grupo militante Abu Sayyaf. A polícia indicou ter prendido Kair Mundos, num subúrbio de Manila, concluindo assim uma operação de busca que se prolongou por mais de 7 anos. Os Estados Unidos tinham oferecido uma recompensa de $500 mil por uma informação sobre o paradeiro de Mundos, sublinhando ser uma ameaça para os cidadãos americanos e filipinos. Mundos foi detido em maio de 2004 e confessou ter organizado a transferência de fundos da Al-Qaeda para Abu Sayyaf. Mundus escapara da cadeia em 2007.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Desde que foi eleita para chefiar a Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos, Angola tem estado a jogar um papel muito ativo na tentativa de resolver as crises nessa conturbada região. Têm-se multiplicado encontros ao nível mais alto entre dirigentes da região que têm visitado Angola. Mesmo os Estados Unidos tiveram contactos ao mais alto nível com o secretário de Estado John Kerry, que foi a Angola para discutir a situação. Pois a partir de hoje, dirigentes militares de diversos países estão em Luanda, onde está também o Venâncio Rodrigues.
Os chefes dos Estados-Maiores-Generais dos países membros da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos iniciaram hoje uma reunião de 3 dias, preparatória do encontro dos ministros da Defesa da região, que terá lugar na capital angolana. O encontro, que está a analisar a situação atual no Sudão do Sul, na República Democrática do Congo e na República Centro-Africana, segue-se a cimeira tripartida realizada no passado fim de semana em Luanda entre os presidentes de Angola, Congo-Brazzaville e Chad. O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, General Sachipengo Nunda, diz que a situação naqueles países melhora todos os dias.
Nós vamos ter uma informação mais efetiva com o relatório do mecanismo, mas todas as informações que nós temos são de que a situação melhora todos os dias.
Os participantes estão a analisar o relatório do Mecanismo Conjunto de Verificação Alargado, o Memorando de Entendimento entre a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos e a MONUSCO. A realização destes eventos são resultados da decisão da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da região, realizada em janeiro corrente ano, a quando da assunção de Angola à presidência rotativa da organização. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Nós vamos continuar em Luanda, mas para falar das Lundas, a administradora municipal da Lucapa é acusada de ter mandado prender várias pessoas associadas a uma das facções do movimento do Protetorado das Lundas. Um total de 19 pessoas, incluindo uma criança, teriam sido presas. Coque Mukuta.
A acusação é de J. Felipe Malaquito, presidente de uma das alas do Protetorado das Lundas.
A senhora administradora Isabel Gregório, que levou lá naquele bairro um grupo de polícias, num caminhão grande, sem mais, sem menos, e raptaram, incluindo duas senhoras e uma criança. Essas duas senhoras são membros da MULTE, a nossa organização feminina. Portanto, sem nenhuma causa.
Não é a primeira vez que as entidades daquela região são acusadas de deterem cidadãos sem culpa formada. Segundo J. Felipe Malaquito, até ao momento as autoridades não justificaram as razões das detenções.
Agora, nós realmente não entendemos absolutamente nada de por que o Supremo da República de Angola ainda continua dando ordens ou não para que os seus trabalhadores raptem os nossos homens. Não estou a dizer nada. Portanto, é mais um crime esse rapto. Estão na cadeia do Lucapa, isso é, Saboja, Lucapa, só aproximadamente 50 quilômetros. Então, a senhora Isabel Gregório foi para lá com a polícia e raptaram os membros do manifesto. Sem mais nada, estão lá na cadeia.
A Voz da América tentou contactar o governador da província da Lunda Norte, Ernesto Mongala, e a administradora do Lucapa, na mesma província, Isabel Pascoal Gregório, mas os nossos esforços resultaram sem vão. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora aqui vamos abordar a questão de uma estrada vital para a província do Uíge, mas que não é alvo de qualquer manutenção desde o fim do colonialismo. Falamos da estrada que liga as províncias do Uíge e Zaire, passando pelos municípios do Songo e Bembe, no Uíge e Nzeto, até Mbanza-Congo. Agora, o governo diz estar prestes a iniciar a sua reparação, o que poderá ter um grande impacto económico no escoamento da produção de produtos do Uíge e nas trocas comerciais entre as duas províncias. O Muniz Francisco diz-nos que há impaciência entre a população.
No último fim de semana, o ministro de Urbanismo e Construção consignou o contrato com a empresa que vai reabilitar a estrada nacional que liga os municípios do Songo Bembe e a vizinha província do Zaire. Populares mostram-se indignados com a falta de reabilitação e construção da mesma via de comunicação rodoviária que liga os municípios do Songo Bembe e a comuna do Lukunga, no interior da província do Ija.
Primeiro, as estradas mesmo que ligam o município Célia à sede provincial está totalmente degradado, mas também porque na promessa que o MPLA fez em 2008 e também em 2012, disse à população que se poderia mandar reabilitar as estradas, mas infelizmente até neste momento, estamos quase no segundo ano da governação do próprio MPLA, infelizmente neste momento não se faz sentir nada mesmo. Prometeu muita coisa mesmo, mas infelizmente não estamos a ver nada.
É que, na verdade, o governo do MPLA, principalmente no nosso município do Songo, no que concerne as estradas, não está a fazer quase nada, né?
Então, esperamos que, seja, que essa vez não seja só uma mentira, seja uma realidade, porque já vieram a prometer muitas vezes, nunca fizeram nada. Então, agora, esperemos que, na verdade, que este governador que está aí, que é o Paulo Pombolo, faça daquilo que ele está a prometer. Já se o fizer, está tudo bem. Se não fizer, que o MPLA nas próximas eleições, para nós, já não vai passar. Porque não vamos ver de promessas, né? Nenhum pai vai prometendo ao seu filho que vou dar isso, chegando amanhã, se esse pai não dá, como é que fica? Será que o filho vai continuar a acreditar no seu pai? Não, também como nós. Aí vamos cansados das promessas do MPLA, que vai reabilitar a estrada, até hoje nunca reabilitou.
O secretário da Casa CE, António Francisco Fernandes, disse à Voz da América que a reabilitação da mesma estrada nacional sempre foi sua preocupação colocada nos encontros que o governo provincial tem realizado com os partidos políticos na oposição na província do Ija, mas que nunca teve solução viável.
Fizemos referência ao governador para aproveitar a ocasião da visita do presidente no sentido de, em função à reunião do Conselho Económico, poder colocar as grandes debilidades que existem a nível, portanto, do sistema rodoviário.
E para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Angola dificilmente conseguirá obter sucesso com o programa de diversificação da sua economia se não criar salários compatíveis ao custo de vida dos cidadãos. Esta é uma das muitas conclusões do Relatório Económico Angolano de 2013, na visão do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, o SEIC. Para além deste relatório, a Universidade apresentou também o seu relatório social referente ao ano de 2013. Manuel José.
De acordo com a apresentação do relatório económico de 2013 por parte do professor da Universidade Católica Alves da Rocha, é preciso que haja mais transparência no tratamento dos dados por parte do Executivo. O economista falou igualmente da necessidade de se melhorar os níveis de salários que se praticam em Angola para que o programa de diversificação da economia seja sustentável. Para o economista Carlos Rosado de Carvalho, é necessário que os dados económicos não sejam engavetados a sete chaves pelas autoridades do país, sob pena das políticas públicas estarem sujeitas a fracassos sucessivos.
Decidissem com base em boa informação e informação fiável. Eu costumo dizer, eu admiro os governantes que conseguem decidir sem informação, mas eventualmente por isso é que as nossas políticas depois não têm os resultados que muitas vezes pretendem atingir.
Quanto ao relatório social de Angola referente a 2013, o documento conclui que falta no país o hábito de se avaliar as políticas públicas, segundo o professor Nelson Pestana Bonavena, principalmente por parte do governo.
Normalmente as políticas públicas não são avaliadas, mesmo pelo próprio executivo.
As várias manifestações de contestação a violações de direitos fundamentais dos cidadãos marcou o ano de 2013 na visão do relatório da UCAN, bem como exigências de melhorias salariais dos trabalhadores.
As diferentes tentativas de manifestação promovidas pelo chamado movimento revolucionário, mas que encontraram da parte das autoridades vários impedimentos. Uma série de movimentos reivindicativos laborais que têm a ver não só com a reivindicação de melhores salários, que é uma
necessidade, não é apenas uma reivindicação social, mas é uma necessidade do próprio crescimento económico.
A necessidade da sucessão do Presidente da República há 34 anos no poder é outro ponto do relatório social da OCAN em 2013.
Durante o ano de 2013, criaram-se várias preocupações porque o Presidente da República esteve ausente do país cerca de 40 dias, o que aflumou as inquietações e especulações sobre essa necessidade de sucessão do Presidente da República.
Este é o quarto ano consecutivo que a Universidade Católica lança os relatórios económicos e sociais do país, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. A transportadora aérea angolana assinou em Washington, aqui nos Estados Unidos, a documentação de aquisição de uma das três aeronaves do tipo Boeing 777-300ER, anunciou a companhia estatal. A entrega do segundo destes aviões está prevista para dezembro de 2015 e o terceiro para março de 2016. Em Moçambique, entretanto, o ministro dos Transportes assumiu a teoria do suicídio do piloto do avião das linhas aéreas de Moçambique, despenhado em novembro num acidente em que morreram 17 passageiros e 6 membros da tripulação. 9 angolanos morreram nesse acidente. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média, 1530, em onda curta, 15.720, 13.630.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
No programa de sexta-feira, vamos ter o primeiro secretário do Comitê Municipal do MPLA no Namibe, João Guerra. O programa foi gravado no Namibe e houve uma troca animada de perguntas e respostas com uma audiência que esteve presente à gravação do programa. A não perder esta sexta-feira, João Guerra, do MPLA. Vamos agora, precisamente, para a província do Namibe, onde as autoridades lançaram uma campanha de vacinação contra o tétano junto das mulheres. O Armando Chicoca diz-nos que, para já, tudo indica que a campanha está a ter sucesso. Armando?
40 equipas de vacinadores desdobram-se no município do Namibe e 10 outras em cada um dos 4 municípios que constituem a província, com a duração de 3 dias. A diretora provincial do Namibe da Saúde Pública, Josefa Rebeca Kangombe, lidera a referida campanha e caracterizou de preocupante os indicadores da doença no seio da mulher.
Vai proteger-vos contra a doença do tétano, que aparece com muita facilidade. Basta um ferimento, se não for bem tratado, não for bem cuidado, estão sujeitas a apanharem o tétano. E nós não queremos mais mulheres que tenham tétano no país. Esta campanha é sobretudo para as mulheres, dos 15 aos 49 anos de idade.
Os mercados e outros locais de maior aglomeração populacional são os lugares eleitos. As mulheres não hesitaram. Aderiram em massa à campanha de vacinação contra o tétano, reconhecendo a perigosidade e consequências da doença no seio da mulher em idade fértil.
Margarida Kessongo. Eu acho que é para me proteger de qualquer objeto que eu um dia, por exemplo, me cortar com faca ou se cortoso, se talhar com prego. Toda mulher tem que vir apanhar a vacina, porque é muito importante.
O administrador do município do Namibe, João Guerra, também de mangas arregaçadas, exortou a mobilização social no sentido de todos poderem dar a sua contribuição em prol da proteção da mais gestante.
Em outros municípios também, tanto arrancou hoje esta vacinação da mulher em idade fértil, essa vacinação do tétano. Deve continuar a ser de mobilização social. Se há alguma morte materna, por vezes é falta de conhecimento, é falta de que a mulher deve ir à consulta e principalmente quando está em estado de gestação, ter pelo menos 7 a 8 consultas feitas, tomar as vacinas todas. Para nós, portanto, é muito gratificante.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Na nossa página desportiva só há um lugar onde começar, no Brasil, onde amanhã começa a Copa do Mundo. Está lá o Cláudio Rezenda.
Olá, aqui no Brasil, quase tudo pronto para a abertura do maior evento esportivo do planeta, a Copa do Mundo 2014. Nesta quinta-feira, a abertura vai contar com uma cerimônia a partir de 13h15 da tarde, horário do Brasil. Mais de 600 bailarinos estarão no estádio Arena Corinthians para mostrar a diversidade do Brasil. E a ideia dos coreógrafos é mostrar 3 aspectos: a natureza, as pessoas e também o futebol, uma das paixões nacionais. E às vésperas da estreia do Mundial, Pelé está conosco, 3 vezes campeão, Copa do Mundo, o rei do futebol. Fala se a ansiedade toma conta neste momento, principalmente da seleção brasileira.
Estamos ansiosos porque um evento como esse sempre deixa você bastante ansioso, né? Eu estava até brincando com os meus amigos, eu falei, eu preferia estar dentro do campo do que fora do campo. Fora do campo a gente sofre muito mais, né? Mas se Deus quiser vai ser um evento muito bonito, uma Copa de alegria para todos nós. Agora sim, depois que nós tivemos alguns problemas, né, de reivindicações, problemas políticos antes da Copa das Confederações. Mas aí foi acalmando, o Brasil foi campeão da Copa das Confederações e isso acalmou o povo brasileiro e nos deu confiança.
Esse Pelé, o rei do futebol, muito assediado por onde anda no Brasil, principalmente em época de Copa do Mundo. Amanhã tem apenas essa partida, Brasil e Croácia, pelo grupo A. Os demais favoritos são as seleções tradicionais: Alemanha, Espanha, atual campeã mundial, a Argentina, até por jogar aqui na América do Sul, e há uma boa expectativa também para os africanos, até por conta do clima tropical, boa parte do Brasil com muito calor, e todas as delegações já estão por aqui para a abertura, repito, do maior evento esportivo do planeta. Cláudio Rezende, Copa do Mundo no Brasil 2014.
Ontem, para alívio dos portugueses, CR7, Cristiano Ronaldo regressou à seleção numa vitória de Portugal por 5-1 contra a Irlanda. Jogo de preparação aqui nos Estados Unidos. Paulo Bento, treinador da seleção portuguesa, diz que tudo parece estar bem com o Ronaldo.
Creio que para quem esteve também 15 dias parado, acabou por ser importante para a equipa tê-lo e para ele também, para poder jogar. Acho que dentro daquilo que foi a nossa exibição em termos coletivos, que Ronaldo fez um bom jogo também, tendo em conta que tinha estado parado durante algum tempo. Fez uma exibição positiva e não apresentou qualquer tipo de queixa durante o tempo que teve em jogo.
Era Paulo Bento, NBA. Santo António ontem foi a Miami ganhar o terceiro jogo da final. E de que maneira? 111-92, e ouçam bem isto, Santo António não falhou nenhum dos seus primeiros 12 lançamentos, teve 11 minutos sem falhar um lançamento e marcou 19 dos seus primeiros 21. O quarto jogo é amanhã ainda em Miami. Santo António lidera 2-1.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Cabo Verde vai apresentar na Assembleia Geral da ONU em setembro um pedido conjunto de extensão das plataformas continentais de 7 países da África Ocidental, para além das 200 milhas náuticas. A decisão foi tomada ontem na cidade da Praia, no término da 7ª reunião ministerial sobre o tema, por representantes de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Gana, Guiné-Conakry, Mauritânia, Senegal e Serra Leoa, Álvaro Lugero de Andrade.
As convenções internacionais determinam que o mar territorial de cada país estende-se até 12 milhas em que o Estado possui jurisdição absoluta, seguindo-se a zona económica exclusiva, que se prolonga até as 200 milhas, e, por fim, a plataforma continental até as 350 milhas. No entanto, devido ao enorme potencial em recursos, como petróleo, gás, minérios e moléculas, para além de todos os demais recursos marinhos, os governos de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Gana, Guiné-Conakry, Mauritânia, Senegal e Serra Leoa iniciaram há alguns anos um estudo visando aumentar as suas plataformas continentais. Com apoio técnico da Noruega, um país com grande experiência no setor e que também beneficiou deste processo, aqueles países africanos concluíram ontem na Praia, em Cabo Verde, a 7ª reunião ministerial que propôs a apresentação formal às Nações Unidas de um pedido de expansão das suas plataformas continentais. Cabo Verde, que tem liderado este processo e sediado as reuniões, foi mandatado para apresentar o pedido às Nações Unidas já na Assembleia Geral, a realizar-se em setembro, como explica Jorge Borges, ministro cabo-verdiano das Relações Exteriores.
A ideia é aproveitar precisamente uma reunião do alto nível para podermos apresentar a nossa submissão, portanto, o nosso pedido de extensão, relembrando que, pela primeira vez, nós temos 7 países a fazer um pedido conjunto, o que releva uma importância bastante grande e um exemplo.
Apesar dos estudos realizados terem tido por base apenas os requisitos exigidos para a expansão das plataformas continentais daqueles 7 países, Jorge Borges não descarta as riquezas que poderão advir para os Estados envolvidos a partir dos recursos do mar.
Os estudos que fizemos foi precisamente para cumprir os critérios técnicos exigidos pelas Nações Unidas, portanto não trabalhamos no sentido de procurar hidrocarbonetos ou outra questão. Mas repara que nós, é o espaço marítimo, é o espaço, há recursos de pesca, outros, não podemos ver isso só nessa base.
Para se ter uma ideia do impacto que a extensão das plataformas continentais irá provocar, no caso do Cabo Verde, o país passará a ter uma dimensão territorial semelhante à de Angola. Refira-se que, à exceção de Guiné-Bissau, cujas autoridades já ratificaram todos os documentos, Cabo Verde, Gana, Guiné-Conakry, Mauritânia, Senegal e Serra Leoa terão agora de fazer o mesmo junto dos respectivos parlamentos antes de serem promulgados pelos chefes de Estado.
Era o Álvaro Lugero de Andrade, e agora até às 13h30 hora de Washington, dentro de 2 minutos, quando entrar o Eduardo Ferro. Como amanhã começa o Mundial de Futebol no Brasil, vamos ficar com a música brasileira. Michel Teló, Ai Se Eu Te Pego.
Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Deba! Sábado na balada, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda.
comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 11 de junho de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Iraque, militantes sunitas continuam a ofensiva no norte do país. Ucrânia, presidente russo adverte Kiev de que deve aceitar condições para fornecimento de gás. Estados Unidos, destacado legislador republicano, afastado nas eleições primárias no estado da Virgínia. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos Van Calhos, na produção, Ethel Butler.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde o ministro dos Transportes, Gabriel Mutice, aceitou virtualmente a teoria de suicídio do piloto do avião das linhas aéreas de Moçambique, LAM, que se despenhou em novembro passado na Namíbia, alertando, contudo, para o facto de que o inquérito não está ainda terminado. Da leitura das caixas negras, apurou-se que o copiloto se teria ausentado da cabine do avião e que a porta foi trancada, impedindo o seu regresso, apesar do esforço feito nesse sentido, disse o ministro moçambicano numa entrevista ao diário moçambicano O País, acrescentando: supõe-se pelas evidências técnicas e outras, poderá ter havido a intenção deliberada de despenhar o avião. O aparelho Embraer 190 da LAM despenhou-se na Namíbia no dia 29 de novembro, quando fazia a ligação entre Maputo e Luanda, matando os 33 ocupantes. Gabriel Mutice disse ainda que as caixas negras do avião foram lidas em Washington, salientando que as conclusões que constam no relatório preliminar pertencem a peritos e não a entidades governamentais dos países envolvidos no acidente, embora sujeitas ainda à confirmação da investigação independente em curso. Ainda relativamente a Moçambique, o embaixador americano em Maputo, Douglas Griffiths, condenou os ataques armados na principal estrada moçambicana, atribuídos a elementos da RENAMO, principal partido da oposição, apontando o diálogo como solução para os diferentes políticos no país. Condenamos esses ataques, essa violência não tem lugar em Moçambique. Os Estados Unidos, tal como outros parceiros da cooperação, já investiram muito em áreas como educação e saúde, mas precisamos de paz e circulação livre, realçou Douglas Griffith em declarações à margem de um seminário sobre segurança marítima no Oceano Índico, promovido pelo governo americano. Após algumas semanas de acalmia, na sequência de uma declaração unilateral de cessar-fogo da RENAMO, a Estrada Nacional número 1 voltou a ser palco ultimamente de ataques contra veículos militares e civis, num percurso de 100 km entre o rio Save e o posto administrativo de Muxungwe, no centro do país. O diplomata americano afirmou que a solução para a crise política em Moçambique será encontrada pelas lideranças do país, declarando que os Estados Unidos estão disponíveis para ajudar a encontrar uma saída para os diferendos entre a RENAMO e o governo. Durante a conferência sobre segurança marítima em Maputo, Douglas Griffiths referiu, por outro lado, que a descoberta de recursos energéticos em Moçambique é um fator de apetência para organizações criminosas que operam ao largo do Oceano Índico. Achamos que é um bom momento para preparar uma estratégia de proteção da costa moçambicana. Estamos neste momento focados na promoção da capacidade da Marinha em responder a possíveis ameaças à segurança marítima, disse ainda o embaixador americano em Moçambique. E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington, em português, para a África. O constitucionalista moçambicano Gil Sistak afirma que muitos governos africanos tendem a ser autoritários, o que põe em causa o compromisso do continente com os princípios democráticos e o respeito pelos direitos humanos, e critica o governo de Moçambique por ter avançado com a revisão da Constituição sem consenso imposto pela Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governação. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Fundamentalmente, Sistak baseia a sua análise em dados estatísticos e no fato de muitos países africanos não terem ratificado a referida carta que estabelece princípios democráticos.
A Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governação apenas foi ratificada por 22 Estados, sobre 54. Significa que mais da metade dos Estados membros da União Africana não ratificaram a Carta. E se olharmos para situações individuais desses Estados, estamos a verificar que na classificação dos vários rankings que foram estabelecidos internacionalmente sobre a democraticidade desse tipo de Estado, nós estamos a verificar que a maior parte dos Estados africanos são na lista, não é? Não é? Totalmente embaixo da lista, a disputar o último lugar com a Coreia do Norte, com o Afeganistão.
E ela aponta alguns casos concretos dessas ditaduras africanas.
E vimos recentemente a situação no Sudão, em que uma senhora foi condenada à morte porque mudou de religião. Quer dizer, o direito da religião e de não ter religião é um direito fundamental. Sim. Vimos a situação também na Uganda há pouco tempo, em termos da repressão dos homossexuais. Quer dizer, eu tenho direito a ter uma orientação sexual, que talvez não é a orientação da maioria das pessoas do determinado país. Isso é meu direito, não é uma razão para sofrer 15 ou 20 anos de cadeia. Então, essas situações são reais e esse regime é autoritário. A União Africana deve lidar com esse regime.
A Carta Africana impõe um consenso para qualquer emenda constitucional, mas Gil Sistak diz que em Moçambique não houve esse consenso.
A última revisão constitucional não houve consenso. Foi um processo imposto pelo partido maioritário que culminou, ainda não sabemos se vamos ter uma revisão constitucional, todos os prazos foram ultrapassados, agora vamos entrar numa zona sensível, não, em termos de campanha eleitoral. Será que é o momento oportuno para aprovar uma revisão constitucional? Penso que não. Por isso não houve consenso. Então, depois a questão da repartição equitativa dos recursos naturais, em termos dos ganhos desse recurso, é um princípio consagrado na Carta. Bom, ainda no governo de Moçambique não fiz uma proposta muito clara sobre como vai ser a gestão deste modelo dos recursos naturais ou indústria extrativa. Bom, será que vamos utilizar um modelo transparente, mais participativo, como o modelo norueguês? Ou será que vamos ter um modelo de gestão direta, mais autoritário, com pouca clareza na gestão? Isso ainda não sabemos. Mas a Carta impõe esta repartição equitativa, isso quer dizer uma transparência na gestão dos recursos naturais.
Apesar das ditaduras africanas, há exemplos de democracia liberal em África que devem ser enaltecidos.
Se estamos a olhar também o ranking da democracia no mundo, vimos que pelo menos existe democracia liberal em África, como o Ghana, como o Botswana, como as Maurícias, como Cabo Verde, são democracia liberal que merece de ser apoiada, e se verifica que pode existir democracia liberal em África que funcione corretamente. Por isso que o modelo são esses, que deve ser os motores, as locomotivas, finalmente, deste comboio da democracia. O modelo que vai impor a Carta Africana dos Direitos Humanos dos Povos é justamente um modelo democrático liberal com um governo representativo. Quer dizer, este modelo foi aprovado pela União Africana.
Refira-se que Moçambique ainda não ratificou a Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governação, mas o constitucionalista Gil Sistak diz acreditar que muito brevemente o país vai fazê-lo, porque há compromisso tanto do governo como do Parlamento. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Cabo Verde vai apresentar na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro um pedido conjunto de extensão das plataformas continentais de 7 países da África Ocidental para além das 200 milhas náuticas. A decisão foi tomada ontem na cidade da Praia, no termo da 7ª reunião ministerial sobre o tema, por representantes de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Gana, Guiné-Conakry, Mauritânia, Senegal e Serra Leoa. Álvaro Lúcio Andrade, com mais pormenores.
As convenções internacionais determinam que o mar territorial de cada país estende-se até 12 milhas em que o Estado possui jurisdição absoluta, seguindo-se a zona económica exclusiva que se prolonga até as 200 milhas e, por fim,
a plataforma continental até às 350 milhas. No entanto, devido ao enorme potencial em recursos, como petróleo, gás, minérios e moléculas, para além de todos os demais recursos marinhos, os governos de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Gana, Guiné-Conakry, Mauritânia, Senegal e Serra Leoa iniciaram há alguns anos um estudo visando aumentar as suas plataformas continentais. Com apoio técnico da Noruega, um país com grande experiência no setor e que também beneficiou deste processo, aqueles países africanos concluíram ontem na praia, em Cabo Verde, a 7ª reunião ministerial que propôs a apresentação formal às Nações Unidas de um pedido de expansão das suas plataformas continentais. Cabo Verde, que tem liderado este processo e sediado as reuniões, foi mandatado para apresentar o pedido às Nações Unidas já na Assembleia Geral, a realizar-se em setembro, como explica Jorge Borges, ministro cabo-verdiano das Relações Exteriores.
A ideia é aproveitar precisamente uma reunião do alto nível para podermos apresentar a nossa submissão, portanto, o nosso pedido de extensão, relembrando que, pela primeira vez, nós temos 7 países a fazer um pedido conjunto, o que releva uma importância bastante grande e um exemplo.
Apesar dos estudos realizados terem tido por base apenas os requisitos exigidos para a expansão das plataformas continentais daqueles 7 países, Jorge Borges não descarta as riquezas que poderão advir para os Estados envolvidos a partir dos recursos do mar.
Os estudos que fizemos foi precisamente para cumprir os critérios técnicos exigidos pelas Nações Unidas. Portanto, não trabalhamos no sentido de procurar hidrocarbonetos ou outra coisa. Mas repara que nós, é o espaço marítimo, é o espaço, há recursos de pesca, outros. Não podemos ver isso só nessa base.
Para se ter uma ideia do impacto que a extensão das plataformas continentais irá provocar, no caso do Cabo Verde, o país passará a ter uma dimensão territorial semelhante à de Angola. Refira-se que, à exceção de Guiné-Bissau, cujas autoridades já ratificaram todos os documentos, Cabo Verde, Gana, Guiné-Conakry, Mauritânia, Senegal e Serra Leoa terão agora de fazer o mesmo junto dos respectivos parlamentos antes de serem promulgados pelos chefes de Estado.
Muitos analistas dizem que a tomada de Mossul, a segunda cidade iraquiana por um grupo relacionado com a Al-Qaeda, conhecido pela sigla ISIL, constitui uma ameaça não só para o Iraque, como também para o Médio Oriente em geral. Aqui em Washington, entidades oficiais americanas reconheceram uma séria deterioração da situação de segurança na região e apelaram ao governo de Bagdad, dominado pelos xiitas, para que estenda a sua mão às populações minoritárias. Porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, condenou o ataque contra Mosul e salientou que o mesmo constituía uma séria deterioração da segurança na província iraquiana de Nineveh, dominada pelos sunitas.
The situation is extremely serious, and U.S. officials in both Washington and Baghdad are tracking events closely in coordination with the government of Iraq.
A situação, disse o porta-voz da Casa Branca, é extremamente séria e entidades oficiais americanas, tanto em Washington como em Bagdad, estão a seguir de perto os acontecimentos em coordenação com o governo iraquiano. Os Estados Unidos, disse Josh Earnest, permanecerão junto ao povo iraquiano e providenciarão todo o apoio necessário ao governo do Iraque no âmbito do acordo que temos para lutar contra as ameaças postas pelo ISIL ao Iraque e a toda a região. Palavras do porta-voz da Casa Branca. Josh Earnest apelou também ao primeiro-ministro iraquiano Nouri al-Maliki e ao seu governo, liderado por xiitas, para que façam mais para responder às necessidades do povo iraquiano, uma alusão à minoria sunita do país. No princípio do ano, o ISIL tomou Fallujah, outra importante cidade iraquiana, e as forças do governo ainda não conseguiram reconquistá-la na sequência de vários meses de confrontos. Por outro lado, a oeste de Mosul, os militantes assumiram o controle de regiões do leste da Síria na sua luta contra o regime do presidente sírio Bashar al-Assad. O analista Ben Connable, da Rand Corporation, é da opinião que os rebeldes estão a tentar estabelecer um Estado Islâmico naquelas regiões.
Their goal appears to be the seizure of all of the Sunni provinces in Iraq, at least for starters.
O seu objetivo, disse-nos Ben Connable, parece ser o de se apoderarem de todas as províncias sunitas do Iraque para começar e depois iniciarem a pressão sobre Bagdad. Conable conclui que a queda de Mosul revela os problemas no país depois da saída das forças americanas em 2011 e acusa o governo de Maliki de ser o responsável pelo agravamento do relacionamento entre xiitas e sunitas no país. Aqui Washington, estúdios da Voz da América, esta é a emissão em português. A Assembleia Geral das Nações Unidas elege esta quarta-feira por aclamação, deve eleger, portanto, o ministro das Relações Exteriores do Uganda como presidente na sua 69ª sessão. Sam Kutesa possui, no entanto, um historial polémico com denúncias de envolvimento em atos de corrupção no seu país e, ao mesmo tempo, foi o porta-voz a nível internacional na defesa da lei anti-homossexualidade, aprovada recentemente pelo Uganda. Álvaro Ludger Andrade, com mais pormenores.
Sam Kutesa foi ministro dos Negócios Estrangeiros do Uganda durante o mandato de Yoweri Museveni. Recentemente, ele chamou a atenção internacional ao defender a dura lei anti-homossexualidade do seu governo, assinada pelo presidente em fevereiro. No passado, Kutesa sobreviveu à censura política do parlamento após um escândalo de corrupção. No entanto, não foi alvo de nenhuma acusação formal. Mas muitas questões ficaram no ar, por exemplo, sobre a empresa Enas, por ele presidida durante algum tempo, e onde, segundo denúncias, possui ações, mas tem contratos com uma das missões de paz das Nações Unidas em África, facto que, a ser verdade, acarreta um claro conflito de interesses. Um porta-voz das Nações Unidas diz que a organização está a tentar descobrir a relação que Kutesa mantém com a empresa Enas. De acordo com o site da organização, a referida empresa é um fornecedor registado desde junho de 2006. A candidatura de Sam Kutesa inspirou uma petição de Change.org, que significa mudança, cujo site já recebeu mais de 11 mil assinaturas. Milton Alimedi, editor do site Black Star News, iniciou a petição, convidando o secretário do Estado americano John Kerry a anular o visto que Kutesa tem para o impedir de entrar nos Estados Unidos.
It's one of the quickest ways to stop Mr. Kutesa from becoming the president of the United Nations General Assembly. I think certainly that the recent president, of course,
é uma das formas mais rápidas de impedir o Sr. Kutesa de assumir a presidência da Assembleia Geral das Nações Unidas. Penso haver um precedente recente quando os Estados Unidos decidiram não conceder visto a um iraniano designado representante permanente das Nações Unidas.
Nesse caso, recorda-se, o diplomata iraniano em causa esteve implicado no sequestro na Embaixada Americana em Teherão em 1979 e a crise de reféns que se seguiu. No entanto, muito dificilmente, os Estados Unidos invocam seu estatuto do país anfitrião para reter vistos de diplomatas. Washington não fez nenhuma ação para impedir a entrada de Kutesa. A porta-voz do Departamento de Estado, Mary Harf, disse recentemente que a escolha do Uganda presidir a Assembleia Geral é dos Estados-membros, mais precisamente do Grupo Regional Africano, a quem cabe por turno apresentar o candidato à presidência da Assembleia Geral. Por seu lado, Stephane Dujarric, das Nações Unidas, observa que o presidente da Assembleia Geral não é um cargo pessoal dentro da organização.
Members of the regional groups are the ones who select the leaders. So in terms of being part of the selection process, we of course weren't.
O presidente da Assembleia Geral é escolhido pelos Estados-membros. É uma decisão da total responsabilidade da Assembleia Geral. Não é uma decisão do secretário-geral, ele nem participa no processo.
Ugandê Sam Kutesa não é, no entanto, o primeiro candidato controversial à presidência da Assembleia Geral. Durante a sua presidência, em janeiro de 2013, o antigo ministro sérvio dos Negócios Estrangeiros, Vuk Jeremy, provocou a indignação de grupos bósnios e de alguns Estados-membros depois de ter tocado uma música num evento das Nações Unidas que foi associado aos massacres ocorridos durante a guerra nos Balcãs. Em 2008, o padre católico Miguel de Escoto Brockman, antigo ministro das Relações Exteriores do governo sandinista da Nicarágua, foi alvo de muitas críticas devido a algumas das suas declarações por parte principalmente dos Estados Unidos e de Israel. Milton Alimedi diz que Sam Kutesa não é o melhor candidato que a África tem para oferecer e pede a retirada da sua candidatura.
The right thing to do would be for Mr. Kutesa to just bow out.
A melhor coisa a fazer é o Sr. Kutesa abandonar e oferecer ao continente africano a oportunidade de apresentar um novo candidato ao cargo. A África tem muitos e bons potenciais candidatos.
A não ser que ocorra um resultado inesperado, Sangatisa será proclamado hoje presidente da 69ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas e começará suas funções em setembro.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. No seu receptor está a Voz da América. Uma subcomissão do Congresso americano está a realizar hoje audiências para informar os legisladores acerca das atividades do grupo militante nigeriano Boko Haram e também acerca da situação em geral no norte da Nigéria, na sequência dos recentes raptos e outros atos de violência levados a cabo pelo grupo islamita. Os Estados Unidos e outros países ocidentais disponibilizaram-se para ajudar a Nigéria a combater os rebeldes e descobrir o paradeiro de mais de 200 de raparigas raptadas de uma escola da localidade de Chibok. Entretanto, um novo relatório revela que a Nigéria possui atualmente a maior população de deslocados no continente africano e a terceira maior no mundo. Nos últimos anos, centenas de milhares de pessoas fugiram dos radicais de Boko Haram, no nordeste do país, mas algumas famílias estão a regressar às suas casas, dizendo que não estão seguras em nenhum lugar. Álvaro Lúcio Andrade, com pormenores.
No mês passado, informações postas a circular diziam que residentes de Kalabalje, uma comunidade de agricultores do nordeste da Nigéria, teriam morto 200 militantes de Boko Haram. Há cerca de 10 dias, membros de Boko Haram regressaram à região para se vingarem. Invadiram 10 aldeias na região, queimaram casas, mataram pelo menos 4 pessoas e obrigaram milhares de pessoas a fugir para se salvarem, diz Abba Abdul Mumini, líder da comunidade de Kalabalje.
The situation is quite pathetic and it's like the Nigerian government is not willing to act.
A situação é patética. É como se o governo nigeriano não está disposto a agir. Pessoas estão sendo mortas como galinhas.
Ele diz que sem as forças de segurança na região, as pessoas queriam continuar a lutar, mas ficaram sem munições.
The fighting power of the Boko Haram insurgents cannot be matched.
O poder do fogo dos militantes de Boko Haram não pode ser combatido pelas armas dos populares. Na verdade, eles têm coragem para lutar, mas não têm armas. Eles não têm armas.
Os que fugiram não conseguiram encontrar ajuda num acampamento improvisado na fronteira com os Camarões. Funcionários do Serviço de Emergência disseram que a região é muito perigosa, o que impede a entrada de voluntários das organizações humanitárias. Alguns residentes de Kalabalje estão a regressar agora com o seu gado porque dizem não haver pastagem suficiente do outro lado da fronteira. Além de tudo isso, os militantes de Boko Haram parecem capazes de atacar qualquer lugar e a qualquer momento que quiserem. Na semana passada, cerca de 350 pessoas foram mortas nas aldeias do estado de Borno, o coração de Boko Haram, e um dos 3 estados que estão sob o estado de emergência há mais de um ano. Um relatório revelado na semana passada pelo Conselho de Refugiados da Noruega e pelo Centro de Monitorização Interna diz que existem cerca de 3,3 milhões de deslocados na Nigéria, a terceira maior população de refugiados depois da Síria e da Colômbia. Emmanuel Ojibwe é um especialista nigeriano da campanha do Jubileu, uma organização cristã de direitos humanos. Ele diz que o governo tem feito pouco para ajudar os deslocados.
The atrocities are continuing to worsen.
As atrocidades continuam a agravar-se e o governo da Nigéria necessita de um plano estratégico de mitigação do impacto humano, o que não vemos.
Khalifa Dikwa, analista político e antigo professor da Universidade de Maiduguri, por seu lado, diz que civis estão abandonando as suas casas e o perigo não é apenas dos militantes radicais. Ele afirma que muitas pessoas fogem por causa do fogo cruzado.
Tanto os agentes de segurança como os militantes do Boko Haram as matam. Não há proteção.
Abdul Mumini conta que os moradores que regressaram a Kalabalje disseram que Boko Haram tentaram assumir as comunidades, oferecendo-lhes a elas mesmas o papel de governo dessas mesmas comunidades. Foram de casa em casa e confiscaram todas as armas. Moradores recusam a falar publicamente de Boko Haram, mesmo sob anonimato, por razões de segurança. Nos últimos 5 anos, o grupo radical matou milhares de pessoas e sequestrou centenas de outras, incluindo mais de 200 meninas que estão mantidas em cativeiro há cerca de 2 meses.
E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva só há um lugar onde começar, no Brasil, onde amanhã começa a Copa do Mundo. Está lá o Cláudio Rezenda.
Olá, aqui no Brasil, quase tudo pronto para a abertura do maior evento esportivo do planeta, a Copa do Mundo 2014. Nesta quinta-feira, a abertura vai contar com uma cerimônia a partir de 13h15 da tarde, horário do Brasil. Mais de 600 bailarinos estarão no estádio Arena Corinthians para mostrar a diversidade do Brasil. E a ideia dos coreógrafos é mostrar três aspectos: a natureza, as pessoas e também o futebol, uma das paixões nacionais. E às vésperas da estreia do Mundial, Pelé está conosco, três vezes campeão, Copa do Mundo, o rei do futebol, fala se a ansiedade toma conta neste momento, principalmente da seleção brasileira.
Estamos ansiosos porque um evento como esse sempre deixa você bastante ansioso, né? Eu estava até brincando com os meus amigos, que eu falei, eu preferia estar dentro do campo do que fora do campo. Fora do campo a gente sofre muito mais, né? Mas, se Deus quiser, vai ser um evento muito bonito, uma Copa de alegria para todos nós. Agora sim, depois que nós tivemos alguns problemas, né, de reivindicações, problemas políticos antes da Copa das Confederações, mas aí foi acalmando, o Brasil foi campeão da Copa das Confederações e isso acalmou o povo brasileiro e nos deu confiança.
Esse Pelé, o rei do futebol, muito assediado por onde anda no Brasil, principalmente em época de Copa do Mundo. Amanhã tem apenas essa partida, Brasil e Croácia, pelo grupo A. Os demais favoritos são as seleções tradicionais: Alemanha, Espanha, atual campeã mundial, Argentina, até por jogar aqui na América do Sul, e há uma boa expectativa também para os africanos, até por conta do clima tropical, boa parte do Brasil com muito calor, e todas as delegações já estão por aqui para a abertura, repito, do maior evento esportivo do planeta. Cláudio Rezende, Copa do Mundo no Brasil 2014.
Ontem, para alívio dos portugueses, CR7, Cristiano Ronaldo regressou à seleção numa vitória de Portugal por 5-1 contra a Irlanda. Jogo de preparação aqui nos Estados Unidos. Paulo Bento, treinador da seleção portuguesa, diz que tudo parece estar bem com o Ronaldo.
Creio que para quem esteve também 15 dias parado, acabou por ser importante para a equipa tê-lo e para ele também para poder jogar. Dentro daquilo que foi a nossa exibição em termos coletivos, que Ronaldo fez um bom jogo também, tendo em conta que tinha estado parado durante algum tempo, fez uma exibição positiva e não apresentou qualquer tipo de queixa durante o tempo que teve em jogo.
Era Paulo Bento, NBA. Santo António ontem foi a Miami ganhar o terceiro jogo da final. E de que maneira? 111-92, e ouçam bem isto, Santo António não falhou nenhum dos seus primeiros 12 lançamentos, teve 11 minutos sem falhar um lançamento e marcou 19 dos seus primeiros 21. O quarto jogo é amanhã ainda em Miami. Santo António lidera 2-1.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir em português para a África. Amanhã, ou melhor, depois da manhã, sexta-feira, é dia de Angola Fala Só, aqui na Voz da América. Na próxima sexta-feira vamos ter o primeiro secretário do Comitê Municipal do MPLA no Namibe, João Guerra. O programa foi gravado recentemente no Namibe e houve uma troca animada de perguntas e respostas, como poderá ouvir na sexta-feira. João Guerra é também membro do Comitê Central do MPLA. E tempo ainda para os títulos dos jornais americanos. A derrota do líder da maioria republicana na Câmara dos Representantes, Eric Cantor, por um candidato do Tea Party, é a dominante dos títulos de hoje. Outros títulos da imprensa americana: militantes sunitas expulsam o exército iraquiano da cidade de Mossul, é o título do New York Times. Ataque aéreo americano mata 5 militares americanos no Afeganistão, escreve o USA Today. Hillary Clinton pode utilizar a promoção do seu livro para clarificar a recente afirmação, acentua o Washington Times. E Microsoft resiste a mandato de busca de dados de clientes, lê-se no Washington Post. Amigo ouvinte, pela frente mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. Neste momento, 14 horas 30 segundos aqui em Washington, ao microfone o Paulo Oliveira, na produção continua Ethel Butler, a assistência técnica de Quasi Smith. Títulos das principais notícias internacionais a esta hora: militantes islamitas ocupam Tikrit, cidade natal de Saddam Hussein no Iraque. Tropas congolesas envolvem-se em tiroteio com forças do Ruanda. 11 de junho, quarta-feira, estaremos com a Vida na América e a Agenda Africana. Antes de terminar a emissão, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Um novo relatório revela que a Nigéria possui atualmente a maior população de deslocados do continente africano e a terceira maior do mundo nos últimos anos. Centenas de milhares de pessoas fugiram dos radicais do Boko Haram, no nordeste daquele país, mas algumas famílias estão a regressar às suas casas, dizendo que não estão seguras em nenhum lugar. Reportagem de Heather Murdock, aqui apresentada pelo nosso colega Álvaro Lugero Andrade.
No mês passado, informações postas a circular diziam que residentes de Calabalje, uma comunidade de agricultores do nordeste da Nigéria, teriam morto 200 militantes de Boko Haram. Há cerca de 10 dias, membros de Boko Haram regressaram à região para se vingarem. Invadiram 10 aldeias na região, queimaram casas, mataram pelo menos 4 pessoas e obrigaram milhares de pessoas a fugir para se salvarem, diz Abba Abdul Mumini, líder da comunidade de Calabalje.
A situação é patética. É como se o governo nigeriano não está disposto a agir. Pessoas estão sendo mortas como galinhas.
Ele diz que sem as forças de segurança na região, as pessoas queriam continuar a lutar, mas ficaram sem munições.
O
poder de fogo dos militantes do Boko Haram não pode ser combatido pelas armas dos populares. Na verdade, eles têm coragem para lutar, mas não têm armas. Eles não têm armas.
Os que fugiram não conseguiram encontrar ajuda num acampamento improvisado na fronteira com os Camarões. Funcionários do serviço de emergência disseram que a região é muito perigosa, o que impede a entrada de voluntários das organizações humanitárias. Alguns residentes de Calabalje estão a regressar agora com o seu gado porque dizem não haver pastagem suficiente do outro lado da fronteira. Além de tudo isso, os militantes de Boko Haram parecem capazes de atacar qualquer lugar e a qualquer momento que quiserem. Na semana passada, cerca de 350 pessoas foram mortas nas aldeias do estado de Borno, o coração de Boko Haram, e um dos 3 estados que estão sob o estado de emergência há mais de um ano. Um relatório revelado na semana passada pelo Conselho de Refugiados da Noruega e pelo Centro de Monitorização Interna diz que existem cerca de 3,3 milhões de deslocados na Nigéria,
a terceira maior população de refugiados depois da Síria e da Colômbia. Emmanuel Ojebe é um especialista nigeriano da campanha do Jubileu, uma organização cristã de direitos humanos. Ele diz que o governo tem feito pouco para ajudar os deslocados.
The atrocities are continuing to worsen.
As atrocidades continuam a agravar-se e o governo da Nigéria necessita de um plano estratégico de mitigação do impacto humano, o que não vemos.
Khalifa Dikwa, analista político e antigo professor da Universidade de Maiduguri, por seu lado, diz que civis estão abandonando as suas casas e o perigo não é apenas dos militantes radicais. Ele afirma que muitas pessoas fogem por causa do fogo cruzado.
Tanto os agentes de segurança como os militantes do Boko Haram as matam. Não há proteção.
Abdul Mumini conta que os moradores que regressaram a Karabalje disseram que Boko Haram tentaram assumir as comunidades, oferecendo-lhes a elas mesmas o papel de governo dessas mesmas comunidades. Foram de casa em casa e confiscaram todas as armas. Moradores recusam a falar publicamente de Boko Haram, mesmo sob anonimato, por razões de segurança. Nos últimos 5 anos, o grupo radical matou milhares de pessoas e sequestrou centenas de outras, incluindo mais de 200 meninas que estão mantidas em cativeiro há cerca de 2 meses.
às 14h06 aqui na cidade de Washington, quarta-feira, 11 de junho de 2014, economia com o Eduardo Ferro.
O Banco Mundial reviu em baixa as previsões de crescimento global de 3,2% para 2,8% para 2014, e isso devido à desaceleração nos países em desenvolvimento, à contração nos Estados Unidos no primeiro trimestre e à crise na Ucrânia. Para 2015 e 2016, o Banco Mundial prevê uma aceleração gradual para 3,4% e 3,5%, respectivamente. Os países em desenvolvimento, nos quais se centra o relatório semestral do Banco Mundial, vêm revistas em baixa as projeções de crescimento de 5,3%, avançadas em janeiro, para 4,8%. A consultora Business Monitor International reviu em alta a previsão de crescimento de Moçambique este ano de 6,9% para 7,2%, considerando o crescimento da economia vai chegar aos 2 dígitos até 2020. De acordo com o relatório das perspectivas empresariais, os setores dos recursos naturais parecem estar a compensar algum do abrandamento motivado pela diminuição do consumo privado em Moçambique e, por isso, os analistas antecipam que o crescimento vai aumentar para valores de 2 dígitos nos anos que faltam até o início da produção de gás em 2020. O documento que atualiza as perspectivas empresariais moçambicanas nota, no entanto, que os riscos a esta previsão otimista mantêm-se, nomeadamente nos que diz respeito às infraestruturas deficientes. Ainda no capítulo dos riscos, para além das condições meteorológicas adversas, os analistas notam ainda que a situação de segurança é uma grande ameaça ao crescimento económico, às contas externas e às receitas do governo moçambicano, porque uma deterioração conduziria provavelmente a uma redução dos fluxos de investimento. A Google comprou a empresa Skybox, especializada em microsatélites, por US$500 milhões. O negócio, que fica agora fechado, representa um triplo investimento para a Google. Em primeiro lugar, a empresa vai poder usufruir desde já da tecnologia de captação de imagens em alta definição dos satélites da Skybox, que, de acordo com a imprensa internacional, vai ser de bastante utilidade para a Google. Depois, a Google poderá aproveitar o ecossistema de satélites da startup para começar a desenvolver a sua rede de internet, que será distribuída por esses equipamentos. Em terceiro lugar, a Google ganha a corrida espacial ao Facebook, empresa que também tem um projeto de criar uma rede de internet distribuída por satélites. A rede social, que é já uma das grandes ameaças ao nível de publicidade e de presença no segmento móvel, fica para já um passo atrás da rival. O negócio terá agora que ser validado pelas entidades reguladoras. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia US$1,35, a libra estava cotada a US$1,67, Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 10,75 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
No programa de sexta-feira vamos ter o primeiro secretário do Comitê Municipal do MPLA no Namibe, João Guerra. Recordamos que o programa foi gravado no Namibe e houve uma troca animada de perguntas e respostas com uma audiência que esteve presente à gravação do programa de sexta-feira. João Guerra é também membro do Comitê Central do MPLA. Passaram mais de 100 anos desde que o cantor de música country Hank Williams faleceu, mas as suas canções ainda continuam a influenciar os compositores de Nashville. Este é o tema da edição de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira.
It's the Garden Spot Program, bringing you the songs of Hank Williams.
Hello everybody, Garden Spot is on the air, so just relax and listen in your easy rocking chair. Music for the family in a good old-fashioned way. We hope that we can please you, bring you sunshine every day.
Algumas das interpretações radiofónicas de Williams acabam de ser descobertas, prometendo algo de novo aos seus apreciadores. Na década de 50, não era fora de comum uma empresa comprar blocos de 15 minutos ou mais nas estações de rádio regionais para ilustrarem e apresentarem os seus produtos. Foi isso que uma empresa do Texas fez em 1950 ao produzir os programas Garden Spot, que começava com Hank Williams cantando um anúncio da empresa, logo seguido de uma conversa com o apresentador.
If the wife and I are fussing, brother, that's all right. 'Cause me and that sweet woman's got a license to fight. Why don't you mind your own business? Mind your own business. 'Cause if you mind your business, then you won't be minding mine. Well, the woman on our party line's a nosy thing. She picks up her receiver when she knows it's my ring. Why don't she mind her own business? Mind your own business. 'Cause if you mind your business, then you won't be minding mine.
Estes programas de rádio foram recolhidos numa nova coleção de CDs produzidos pelo biógrafo de Hank Williams, Colin Ascott, que obteve em 1999 dois Grammys. Hank Williams teve uma carreira curta, mas brilhante, tendo falecido há 61 anos atrás com a idade de 29 anos. Em 1950 era uma grande estrela do mundo da música. Gravou apenas 66 canções, das quais 37 ficaram famosas, razão pela qual as suas canções continuam a atrair muita atenção. Vamos encerrar esta edição de A Vida na América com um dos trabalhos musicais mais famosos de Hank Williams. Oh, Susana! Até à próxima!
Thank you.
está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Dez jovens angolanos e cabo-verdianos estão entre os 500 líderes africanos que vão participar no programa IALI, uma bolsa de estudos criada pelo presidente Barack Obama, que tem como objetivo potenciar as competências dos jovens líderes africanos e dar-lhes a oportunidade de aprender junto dos melhores nas melhores instituições dos Estados Unidos da América. Na edição da Agenda Africana desta quarta-feira, 11 de junho, falamos com quatro desses jovens que estão já de malas feitas para participarem no IALI. A partir da Willa, em Angola, apresentamo-vos Adelina Calundongo, professora de enfermagem na Escola Técnica de Saúde, onde ensina 300 jovens por ano. Adelina, o que a motivou a candidatar-se?
Candidatei-me ao programa IALI porque vi neste programa uma grande oportunidade para aprender a ser líder, ganhar mais conhecimentos e ter mais habilidades para melhor ajudar o meu país, contribuir para a reconstrução do meu país, do nosso país, e deste modo também ajudar a África.
Em que consiste o seu projeto?
Pronto, falando mesmo da minha área da saúde, e que é uma das minhas metas, é a redução, ajudar a reduzir a mortalidade materna infantil. Nós temos um grande problema, eu falo especificamente da Willa, o índice de mortalidade materna é muito elevado e eu acho que se eu, com a minha participação no IALI, com a experiência, com os conhecimentos que eu vou adquirir, eu posso voltar e mudar não só a prática de enfermagem, mas também o sistema de saúde, para então podermos reduzir a mortalidade materna, começando mesmo também por um processo de educação da própria mulher.
Educar as comunidades em que estão inseridos deu a estes jovens a oportunidade de participar neste programa de 6 semanas. Em Luanda está Aquiles António, físico nuclear de 27 anos, que tira férias para ensinar crianças em localidades remotas de Angola.
Todos nós, até certo ponto, já somos empreendedores. Já estamos ativos, já temos dado o nosso melhor para ajudar direto ou indiretamente a nossa comunidade. O programa nos vai ensinar a pensar de forma diferente, nos vai mostrar aquilo que nós até agora não temos visto, que há para além daquilo que nós temos feito. Então, é um pouquinho complicado dizer o que nós vamos aprender, o que eu penso que vamos ter de mais valia. Mas eu tenho a certeza que nós vamos aprender coisas diferentes e, principalmente, pensar de forma diferente. Neste momento, o meu foco é mesmo a educação. E uma vez, duas vezes por ano, alguns amigos reunimos-nos, criamos algumas condições para passarmos uma semana em localidades remotas, distantes, poder transmitir a um grupo de 20, 25 crianças certos conhecimentos básicos, e me estou a referir em truques de matemática, como resolver equações com palitos, com linhas, com bolinhas.
Jovens com iniciativa de todo o continente africano candidataram-se para uma das melhores experiências das suas vidas, como Aquiles e Adelina. Também Selma Neves, da Ilha do Sal, em Cabo Verde, aguarda ansiosamente por chegar aos Estados Unidos. Selma acabou de saber que, além das 6 semanas na Universidade de Dartmouth, é uma das 100 selecionadas dentro dos 500 para ficar mais 2 meses. Selma, que importância tem o IALI para si?
Bom, eu acho que o IALI é extremamente importante porque está virado para os jovens. Quando se consegue juntar 500 jovens e se mostra qual é a capacidade de cada um, pode-se ver, isso pode ter uma repercussão maior, porque cada jovem vai voltar para o seu país. E se cada um conseguir influenciar pelo menos mais 10 jovens, Então, eu acho que é excelente tanto para o desenvolvimento do nosso próprio país, para o desenvolvimento da própria pessoa que participa, mas principalmente para o desenvolvimento da África.
E qual é o seu projeto?
Bom, a minha cooperativa, o objetivo dela é capacitar e empoderar mulheres chefes de família monoparental. Nós sabemos que em Cabo Verde a maior parte das famílias são constituídas por crianças e as mulheres, sendo elas as chefes e únicas provadoras dessas famílias.
Também em Cabo Verde, vamos ouvir Alfredo de Pina, diretor de Recursos Humanos da Administração Pública e presidente do grupo juvenil solidário We Do Care.
Pessoalmente, para mim, sempre foi um sonho poder frequentar uma universidade dos Estados Unidos e sempre foi um sonho poder um dia conhecer também aquele que para mim é uma grande referência, o presidente Barack Obama. Se não é todos os dias que vamos frequentar universidades escolhidas pelo próprio presidente dos Estados Unidos, quer dizer que são universidades de altíssima qualidade em que vamos ter muita aprendizagem. A minha expectativa é aprender o máximo e trocar experiências com outros jovens líderes africanos que certamente vão levar muitas coisas positivas, muitas experiências interessantes que podemos aproveitar, trocar experiências, construir redes de contacto, trocar experiências e trazer o máximo de conhecimento que eu puder trazer para partilhar aqui em Cabo Verde. É claro que uma das maiores expectativas é um encontro com o presidente Barack Obama.
Qual é o lema do EduCare?
A famosa frase do John F. Kennedy, não perguntes o que o governo pode fazer por ti, mas o que podes fazer pelo teu governo ou pelo teu país.
Obrigada, Alfredo. É uma mensagem que poderá incentivar outros jovens a candidatarem-se à próxima Bolsa IALI nos Estados Unidos. Foi mais uma Agenda Africana aqui na Voz da América, esta semana com 4 jovens empreendedores que vão participar num programa de capacitação de jovens líderes africanos criado pelo presidente Barack Obama.
E até ao sumário desta quarta-feira, dia 11 de junho de 2014, vamos ficar com Bay Farrell, Come Get It.
You miss me? I miss all of y'all. Hey. All y'all girls standing together like that. I can't take it.
Try, they cannot do it.
passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, o dia 11 de junho de 2014. Responsáveis da segurança iraquiana indicaram que os militantes islamitas que tinham ocupado ontem a cidade de Mosul ocuparam esta quarta-feira a cidade de Tikrit, situada a menos de 200 km da capital Bagdá. Aquelas fontes precisaram que os militantes sunitas tinham avançado de Mosul, ocupando a maior refinaria de petróleo do Iraque, para Tikrit, a terra natal do antigo ditador Saddam Hussein. Segundo as mesmas fontes, os rebeldes entraram na localidade de Beji, incendiaram a esquadra da polícia e o edifício do tribunal e ordenaram a saída de mais de 250 homens que guardavam a refinaria. Fontes do governo turco indicaram, entretanto, que os militantes ocuparam o consulado turco em Mosul, sequestrando 48 pessoas, incluindo o cônsul, pessoal do consulado, guardas e 3 crianças. Autoridades da República Democrática do Congo revelaram a ocorrência de troca de tiros com tropas do vizinho Ruanda. As mesmas fontes fizeram que tropas congolesas dispararam após elementos do Ruanda terem atravessado a fronteira e capturado um soldado congolês. O recontro registrou-se nas proximidades de Kibumba, na província leste do Kivu Norte. Durou 4 horas, não sendo conhecida a ocorrência ou não de baixas. A missão da ONU no Congo está a investigar. Nos Estados Unidos, os analistas políticos afirmam que a reforma da lei de imigração está em risco depois da inesperada derrota de um destacado legislador do Partido Republicano. O líder da maioria republicana na Câmara dos Representantes, o congressista Eric Cantor, tinha dado o seu aval à legislação, permitindo que os filhos dos imigrantes ilegais dos Estados Unidos permanecessem no país, tornando-se eventualmente cidadãos americanos. Eric Cantor foi, no entanto, derrotado nas primárias do estado da Virgínia por um candidato praticamente desconhecido, o professor universitário David Bratt, que argumentou que os pontos de vista do adversário constituíam uma autêntica amnistia para pessoas que tinham entrado ilegalmente no país. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. 3 anos de conflito na Síria impuseram uma grande pressão na população no interior do país e para além das fronteiras. Mais de 162 mil pessoas foram mortas. Da população antes da guerra, avaliada em aproximadamente 20 milhões, 9 milhões e 300 mil necessitam de ajuda, com cerca de 4 milhões não tendo mesmo as necessidades básicas, como alimentos. Mais de 6 milhões encontram-se deslocados internamente, refugiados dentro do seu próprio país, enquanto mais de 2 milhões e 800 mil nos países vizinhos, muitos deles em comunidades e campos. Dos países vizinhos da Síria, o Líbano é o mais afetado pelo impacto dos refugiados, que fugiram da violência, com mais de 1 milhão deles registados como sendo refugiados da Síria. Esta foi uma das razões pela qual o secretário de Estado John Kerry teve a oportunidade de anunciar, durante a visita ao Líbano, no dia 4 de junho, um adicional de 290 milhões de dólares em assistência humanitária para dar resposta à situação na Síria, que vai ajudar a população no interior da Síria e nos países que acolheram refugiados que fugiram à violência. Com esta nova ajuda, os Estados Unidos fornecem agora mais de 2 mil milhões de dólares para responder à crise humanitária. John Kerry sublinhou a necessidade enorme que ainda existe no terreno e que não irá acabar com a guerra. Todos nós, todas as nações, têm a responsabilidade de tentar acabar com o conflito, afirmou Kerry, apelando em particular às nações que apoiam diretamente o regime de Assad para trabalharem com a comunidade internacional e acabarem com o conflito. O secretário Kerry apelou igualmente aos doadores internacionais para entregarem a ajuda que prometeram à população síria. John Kerry sustentou ser essencialmente importante apoiar o Líbano e outros países da região que sofrem as consequências da crise humanitária. O secretário Kerry frisou estar orgulhoso para os Estados Unidos liderarem a operação e responderem a este imperativo moral e de segurança. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta quarta-feira, 11 de junho de 2014, chegou ao seu fim. Em nome dos que elaboraram e apresentaram a emissão, despedem-se a Ethel Butler, o Kwasi Smith e o Paulo Oliveira. Amigos, boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.